senhores deputados, retomamos então agora a nossa reunião, a nossa ordem do dia, na segunda parte, com a audição do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, no quadro do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a situação dos trabalhadores da empresa Printer Portuguesa Indústria Gráfica S.A. Os senhores deputados sabem que vamos aplicar, neste caso, a grelha que estava em vigor, ou que está depois sem requerimento, sem requerente, isto começa a ser mais complicado. Mas, com este compasso de espera que vou prolongar, apenas dizendo que é a primeira vez que o Sr. Secretário de Estado vem à Comissão, que o cumprimentamos, esperando que, naturalmente, como sempre, quer o Governo, quer a Assembleia da República tenham um relacionamento institucional que seja profícuo e construtivo. E seguimos então com a apresentação do requerimento por parte do Sr. Deputado José Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Trabalho. O Bloco de Esquerda fez este requerimento por causa da situação da Printer Portuguesa, como terá tido a oportunidade de ler no texto que lhe foi remetido. Já fizemos uma pergunta ao Governo que ainda não teve resposta, cuja resposta ainda não recebemos. E, aliás, também já debatemos isto na anterior reunião, porque tínhamos tido a informação de que a resposta estaria para chegar. E até chegou a ser sugerido que essa resposta substituiria esta audição. Nós entendemos que é vantajoso podermos ouvir o Sr. Secretário de Estado, porque independentemente de uma resposta que venha a ser dada por escrito ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nós temos urgência em aferir qual foi a atuação do Governo relativamente a esta situação desta empresa. A empresa, como sabe, desde o dia 24 de abril, que os trabalhadores estão numa situação de grande aflição e indefinição, primeiro porque lhes foram dados dias de férias forçados por parte da administração e depois porque ficaram, desde essa altura, sem poder aceder às instalações da empresa, sem poder ter acesso às instalações da empresa e tinham salários que foram pagos de forma fracionada desde outubro de 2023 e, no caso de abril, nem sequer foi pago qualquer salário, tendo a administração da empresa informado os trabalhadores de que não se comprometia com o pagamento do salário por haver contas da empresa que estariam arrestadas em consequência dos processos na Justiça do Dr. Álvaro Sobrinho, que acabámos, aliás, de ouvir nesta comissão e que enfim, apesar de ter sido, do nosso ponto de vista, muito pouco esclarecedora relativamente à situação da empresa, a audição que tivemos foi esclarecedora sobre outros aspectos, mas não tanto sobre a situação da empresa. O que nós gostávamos de saber relativamente à atuação do Governo é o seguinte. Primeiro, como é que o Governo avalia a situação da empresa, uma vez que quer a DGERT, quer a Autoridade para as Condições de Trabalho foram interpeladas pelo sindicato que representa os trabalhadores, pelo CIT, foram interpelados no sentido de haver uma intervenção sobre o que estava a acontecer. Do nosso ponto de vista, e tendo em conta o que diz o artigo 544, peço desculpa, do Código de Trabalho, do nosso ponto de vista, aquilo que foi feito na empresa corresponde a um lockout. Eu já tive a oportunidade de fazer referência a esse artigo, certamente conhecerá, mas no fundo há uma paralisação da empresa, há uma recusa por parte da empresa de fornecer o trabalho aos trabalhadores, há uma interdição de acesso ao local de trabalho e, do nosso ponto de vista, isto configura um lockout. Gostávamos de saber se, do ponto de vista do Governo, a situação da Printer Portuguesa, aquela que existiu a partir do dia 24, também configura um lockout. Outra questão que não foi, do nosso ponto de vista, esclarecida na audição anterior, mas gostávamos de saber, por sua voz, é se, porventura, a empresa tentou mobilizar a figura do layoff para responder à situação. E, em caso negativo, porque é que isso não aconteceu e quais foram os resultados das negociações, negociações, sim, tidas no quadro da intervenção da DGERT relativamente à Printer Portugal. Printer portuguesa, peço desculpa. Finalmente, o Sr. Secretário de Estado saberá também que só no dia 27 de maio é que os trabalhadores receberam por parte da administração da empresa documentos que lhes permitiam suspender o contrato e poderem ao menos aceder ao subsídio de desemprego para poderem fazer face às suas necessidades financeiras imediatas. É preciso lembrar que os trabalhadores se concentraram à porta da empresa dias e dias e dias sucessivos, sem terem salário e sem terem sequer a possibilidade, por via da suspensão de contrato, acederem a mecanismos de proteção social. E, portanto, ficando numa espécie de limbo jurídico, em que nem eram trabalhadores com a possibilidade de aceder às instalações da empresa e de trabalhar, não recebiam salários, mas também não tinham os contratos suspensos, não podendo, por isso, recorrer à Segurança Social. E, portanto, queríamos saber se o Governo acompanhou essa matéria, se também tem conhecimento qual é a situação contratual, a situação, enfim, qual é a situação dos trabalhadores neste momento. Isto é, se os contratos são suspensos, se estão a receber prestações sociais e como é que isso está a funcionar. Finalmente, a nossa percepção é que a Printer portuguesa teria condições de viabilidade no mercado e essa convicção reforçou-se com a audição que acabámos de ter e que o problema da Printer se prende menos com a situação das indústrias gráficas e se prende mais com aquilo que foi aqui dito, o Dr. Álvaro Sobrinho chamou-lhe o dano reputacional da empresa, dano reputacional que resulta do facto da empresa ser detida por uma pessoa que está acusada de inúmeros crimes na justiça portuguesa, que tem as suas contas arrestadas e que, portanto, colocou a empresa numa situação em que não há viabilidade financeira, tenho que terminar, nomeadamente para pagar os salários, para pagar as contas de eletricidade, tanto quanto percebemos. E por isso gostávamos de saber também o que é que o Governo está disponível para fazer para tentar procurar garantir a viabilidade da empresa e dos postos de trabalho, em que medida é que o Governo está disponível para contribuir para se encontrar uma solução para a empresa, para a sua salvaguarda e para a salvaguarda quer dos postos de trabalho diretos, quer dos postos de trabalho indiretos da Printer portuguesa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, de seguida, passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado para a sua intervenção inicial com o tempo de referência de 10 minutos. Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, umas notas, então, iniciais, mas começaria por responder à primeira questão do Sr. Deputado José Soeiro. Iremos responder às perguntas dentro do prazo, portanto, temos ainda prazo, o prazo que nos foi dado na carta refere 16 de junho, portanto, iremos fazer cá chegar. E esta oportunidade vemo-la muito pela positiva, porque nos irá permitir aqui ouvir dos vários grupos parlamentares a abordagem que possam fazer sobre os enquadramentos legais destas temáticas, desde logo, porque foi uma das áreas que o Governo de imediato agarrou, que foi o revisitar de todas as normas legais que pudessem ter um impacto direto e imediato com os trabalhadores. E esta é uma área em que isso acontece. E nesse sentido, dizer-lhe que o Governo anterior e o Governo atual tomaram conhecimento de imediato desta situação, porque era uma situação que já estava nos serviços. Portanto, e o gabinete atual teve logo uma reunião, assim que foi solicitada pelo sindicato, e foi a 14 de maio, e o sindicato entregou nessa altura um documento que resumia tudo o que se tinha passado e o que é que pretendiam em termos das instituições públicas. E agora, no passado dia 3 de junho, também a solicitação do sindicato, tivemos uma segunda reunião, portanto é o CIT Centro-Sul, tivemos uma reunião com eles, eu próprio estive nesta segunda reunião, para ouvir e precisamente tentar perceber essas duas frentes. por um lado, como é que estavam os trabalhadores e qual era o problema em concreto, e portanto partilhei e vou partilhar convosco essas informações, e por outro lado também saber se eles estavam a fazer alguma abordagem à própria legislação em si e se estavam a tirar algum ensinamento desta experiência que quisessem partilhar e quisessem questionar relativamente aos ao Código de Trabalho, à legislação regulamentar ou aos procedimentos relativamente a isto. E nesse sentido, e no que toca aos trabalhadores, portanto, nós tivemos a oportunidade de saber, e isto é informação, portanto, de 3 de junho, foi que estamos a falar de 123 trabalhadores. Destes 123 trabalhadores, depois fizemos também confirmação interna com os serviços, os salários estão pagos até março, portanto, estão em dívida os salários de abril e maio, e os trabalhadores estão em contacto direto com o apoio do sindicato, junto da delegação local da ACT, no sentido de apresentarem os pedidos de suspensão de contrato para efeitos de obtenção de subsídio. Mas à data de hoje, apenas 2 processos estavam completos no âmbito do Instituto de Segurança Social. Assim que o processo entra completo e o que estava em falta eram informações básicas como números de contribuintes errados, pormenores que não correspondiam e, portanto, que é fácil corrigirem. O sindicato tem uma expectativa que irão entrar cerca de 60 pedidos, mas ainda não se concretizou à data de ontem, ainda não estava concretizado, só estavam 2. E de imediato que nós vimos junto dos institutos, portanto, da Segurança Social, era o procedimento e o prazo para o pagamento do subsídio, e aqui queria-vos dizer que a média está entre os 5 e os 10 dias. Portanto, isto é, o trabalhador, perante uma situação de atraso salarial, tem os mecanismos necessários nos termos da lei para disputar o processo de ser aceito como trabalhador com direito a subsídio de desemprego, se for essa a via queira seguir, e tem o apoio necessário pelas instituições. Nós fizemos uma visita aos próprios sites para ver como era o processo de inscrição, fizemos simulações. Não foi questionado pelo sindicato que houvesse uma especial dificuldade. O que pode haver é a ignorância inicial da existência dessas facilidades. Mas aí percebemos que o sindicato estava a desempenhar um papel importantíssimo e eles estavam informados e sabiam qual era o site e sabiam qual o procedimento. E, portanto, assim que introduzissem os dados, 5 a 10 dias depois tinham o pagamento do salário. Portanto, nesse sentido, digamos que não houve da parte do sindicato até agora nada em termos de alteração de regras ou procedimentos. Apenas uma especial preocupação para que, neste caso concreto, estes trabalhadores pudessem beneficiar das regras e dos procedimentos rapidamente. Parece-nos que é o que está a acontecer, mas estaremos muito atentos. E, nesse sentido, passaria à segunda fase, digamos, da abordagem que o Sr. Deputado fez e que no requerimento também consta, tem a ver com a intervenção da DGERT, começando pela DGERT. Está agendada a reunião para dia 6, portanto, esta semana, que será a quarta reunião de um processo de prevenção de conflitos. Já existiram 3 outras reuniões. A primeira foi a 31 de janeiro. O processo foi iniciado por solicitação do sindicato, o CITE Centro-Sul. Deu-se essa reunião. Depois, a 21 de fevereiro, nova reunião. A 27 de fevereiro, a terceira reunião. Nessas reuniões, a DGERT teve todo o cuidado de garantir e conseguiu sempre a presença de representantes da empresa, com informação capaz de poder transmitir ao sindicato, e, efetivamente, assistiu-se que os salários, com as dificuldades que foram relatadas aos seus deputados por representante da empresa, foram sendo regularizados, e à data de hoje, está só, que já não é pouco, o abril e maio. Mas, tendo o processo começado em janeiro, já na altura estavam salários em atraso e eles foram regularizados. Portanto, digamos que as instituições públicas, neste caso a DGERT, cumpriu o seu papel. Foi muito importante este processo de prevenção de conflitos. Portanto, mais um modelo que revisitamos, mais um enquadramento legal que estamos a revisitar e, portanto, de termos dado o relevo à importância destas iniciativas, porque nos permite, perfeitamente, se houver questões nesse âmbito, melhorar, porque há sempre oportunidade de melhorar. Depois, terceira nota, penso que completará as preocupações dos senhores deputados, tem a ver com a intervenção da ACT, da Autoridade para as Condições de Trabalho. Em fevereiro, portanto, a 7 de fevereiro, a Autoridade das Condições de Trabalho, na sequência de contacto do sindicato, fez a primeira ação inspectiva. E, portanto, o que se constata à data de hoje é que a atuação conjugada da DGERT, também por iniciativa sindical, e da ACT, terá, naturalmente, e das atas resulta, impacto na regularização que se foi conseguindo. E, portanto, isto foi benéfico para os trabalhadores. Portanto, os mecanismos e as instituições funcionaram e o que sabemos que continuam a funcionar nos termos da lei e com eficácia. A 15 de abril, portanto, de 7 de fevereiro até 15 de abril, as situações foram sendo regularizadas. O responsável local da ACT reuniu com o sindicato para fazer um ponto de situação. E nada de anormal, estava a decorrer o processo que foi aberto na primeira inspeção e, portanto, foi mantido um diálogo com o sindicato. A 24 de abril há uma segunda ação inspectiva, a 24 de abril, é aquela situação que tem conhecimento em que, inclusive, a ACT foi confirmar que condições é que existiam para o exercício do trabalho, quais eram os motivos que levavam a que os trabalhadores tivessem sido notificados que não podiam entrar na empresa. Portanto, tudo isso foi escrito no auto de inspeção. E a 6 do 5, portanto, poucos dias depois, a ACT reuniu com o sindicato. Portanto, nós constatamos que há aqui um histórico não somente de inspeção, como de diálogo com o sindicato. A ACT não somente reagiu às denúncias para que inspecionasse, como ato contínuo, pouco depois, estava a analisar com o sindicato, como porta-voz dos trabalhadores, o que tinha encontrado. Em maio, o sindicato requereu nova intervenção da ACT, portanto, estávamos ali no limite já de atingir os 15 dias de atraso de pagamento em relação ao abril, data importante para os trabalhadores poderem exercer o direito da suspensão de contrato. E no dia 17, a ACT desloca-se e reúne com a administração da empresa. No dia 20, portanto, sempre na mesma lógica de trabalho, é o sindicato novamente a contactar a ACT para ter uma informação do que estava a acontecer. E a 27 de 5, portanto, próximo do final de maio e constatando que o abril não estava pago, mais uma vez o sindicato toma a iniciativa, em representação dos trabalhadores, de contactar a ACT para que voltasse a atuar. E neste momento estão a decorrer dois processos na ACT, na fase de contraditório, na sequência destas inspeções e relacionadas com os factos conhecidos. Há um terceiro processo, mas não tem a ver com factos relacionados com a paragem da empresa, foi com o detectar de outras situações que poderiam ter sido detectadas em qualquer contexto, mesmo fora destas dificuldades. E concluo dizendo, Sr. Deputado, que o Ministério, nos moldes em que acabei de referir, e pelas suas instituições e pelo Gabinete da Secretaria de Estado do Trabalho, irá acompanhar o processo com esta dupla vertente, a preocupação do caso concreto dos trabalhadores e a análise global da legislação e de todos os procedimentos que se cruzarem com este caso, para apurarmos onde é que pode ser melhorado, o que é que pode ser alterado, que resulte em benefício dos trabalhadores. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela sua intervenção. Vamos então passar à intervenção dos diferentes grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra a senhora deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradecer a presença do Governo nesta nesta audição, especialmente a participação do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, para nos esclarecer a ação do Governo relativamente a este caso concreto da Printer. E pela exposição que fez, quase que poderíamos dizer, mas não podemos, já nem era preciso responder às perguntas por escrito, mas claro que sim, aguardamos que cumpra os prazos para que o Bloco de Esquerda também sinta que este processo foi encerrado devidamente. Nós, relativamente à posição do PSD, isto é nítido, nós não nos identificamos com a forma como o Bloco de Esquerda trata estas questões da vida das empresas e da proteção dos trabalhadores. Aliás, viu-se na audição anterior e também naquilo que tem resultado nos jornais, é que muitas vezes tratar dos problemas, ou a maior parte das vezes, quando convictamente queremos tratar dos problemas dos trabalhadores, podemos fazer de forma meticulosa, cuidada e silenciosa. Aliás, à semelhança da forma como o Governo procedeu, que não viu nenhuma notícia no jornal a dizer que o Governo reuniu-se uma ou duas vezes com o sindicato. E, portanto, é preciso nós sabermos como agimos e a forma como muitas vezes beliscamos o lado reputacional das empresas e que isso em nada abona a situação e a estabilidade laboral. Por isso, Sr. Deputado José Soeiro, Srs. Deputados do Bloco de Esquerda, nós não iremos alinhar nesse tipo de iniciativas que é típico do Bloco de Esquerda trazer e que naturalmente percebe-se que em muitas delas tem o alinhamento do Partido Socialista. Da parte do PSD, nós preocupamos-nos e ficamos muito tranquilos com a sua exposição, Sr. Secretário de Estado, com a forma como os trabalhadores e os seus representantes estão a recorrer aos mecanismos de proteção social existentes. Gostaríamos, talvez, que a empresa também recorresse a outros mecanismos que nos dessem alguma garantia que também ela própria estava a cuidar da sua estabilidade, já numa fase mais remota, inicial, mas parece que, e segundo a audição anterior, nós não nos vamos conseguir livrar da insolvência desta empresa que arrasta 123 trabalhadores, pelo que percebemos, para o desemprego. Portanto, isto é informação do Sr. Presidente do Conselho de Administração que nos foi dada hoje aqui. Relativamente à atuação dos serviços públicos, também dizer que ficamos também muito tranquilos que quer a ACT, quer portanto, a Autoridade para as Condições de Trabalho, quer a Direção-Geral de Emprego e Relações Laborais, tinha iniciado a sua atuação e faça-se desse o seu mérito, já no governo do Partido Socialista e continua agora também a ter esse mesmo procedimento. E, portanto, não me parece que tenha sido agora o Bloco de Esquerda que com o seu empurrãozinho pôs os trabalhadores da administração pública e os inspectores a trabalharem. Ou que o Bloco de Esquerda, com o seu requerimento e pela forma como expõe a situação de uma empresa privada, venha agora evitar a sua insolvência. Como vê, Sr. Deputado, o senhor não faz milagres. Pelo contrário, a ACT e a Desert já estavam a trabalhar, o Governo tem feito o acompanhamento dessa situação e, portanto, não é uma situação do tempo do PSD, mas também se fosse, não é uma situação politicamente gerível por um Governo. Mas percebemos que o Sr. Secretário de Estado, nesse seu trabalho silencioso, teve uma preocupação especial, porque para além como referi, da verificação da atuação dos serviços públicos, que nos congratulamos com o excelente trabalho que estão a fazer, também se reuniu com representantes dos trabalhadores, Sr. Secretário de Estado. E, portanto, de minha parte, dizer-lhe e da parte do Grupo Parlamentar do PSD, que a nossa preocupação, e vamos entrar numa nova fase deste processo da Printer, é garantirmos que aqueles trabalhadores, neste caso alguns que são família, marido e mulher, que verão e terão que enfrentar a situação de desemprego, termos a garantia de que os serviços da Segurança Social e os mecanismos ao seu dispor estão a funcionar e que funcionarão de uma forma célere. E, portanto, de nossa parte, era a recomendação e dizer-lhe que estamos perfeitamente tranquilos com a atuação que vai ter relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Barros. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Caixinha.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Bom, algumas das questões que tínhamos para colocar, já o Sr. Secretário já respondeu ou já adiantou aqui alguma informação sobre as mesmas, nomeadamente sobre a questão da reunião com a estrutura representativa dos trabalhadores, portanto, e pelo que, pela sua exposição, portanto, está a acompanhar o processo e está a intervir no processo junto com o sindicato. Gostaríamos de colocar, até porque até há uns minutos atrás, portanto, a informação que tínhamos em relação à atuação da ACT por parte da audiência que foi feita ao sindicato era de que a ACT não teria ainda feito uma intervenção muito profícua sobre este tema e tivemos a informação de que, efetivamente, segundo as declarações do Dr. Álvaro Sobrinho, que de facto a ACT teria feito uma inspeção e, portanto, havia um parecer inclusivamente, nomeadamente quanto às questões de segurança da empresa e que o Sr. Secretário inclusivamente também já referiu que houve de facto essa informação. Portanto, aquilo que queríamos e que gostaríamos de facto que fosse confirmado era como é que avalia a atuação da ACT sobre este processo e o que é que poderá ser feito pela tutela para potenciar esta maior eficácia da atuação da ACT. Depois, gostaríamos também de saber se no entendimento do seu gabinete se existe uma percepção neste processo da Printer sobre a existência de uma violação do direito de trabalho, nomeadamente com o encerramento da empresa e, portanto, aqui estamos-nos a referir à questão do lockout, se de facto no seu entendimento existe esta percepção ou não. Depois, gostaríamos também de colocar aqui uma questão, até porque vamos falar dos tipos de apoios sociais que estão a ser disponibilizados aos trabalhadores e se há uma articulação, inclusivamente, com a Segurança Social sobre esta matéria, nomeadamente em termos de formação. Gostaríamos também de saber se, neste caso, foi solicitado ao IFP alguma intervenção para acompanhar algumas soluções para os trabalhadores envolvidos neste processo. Gostaríamos, para terminar e para concluir, em relação à insolvência que nos foi, de facto, manifestada na audição anterior, que, de facto, parece ser a única solução neste momento para a Printer. E, portanto, nesse sentido, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não está de todo tranquilo e, portanto, estamos inclusivamente muito preocupados com esta viabilidade e, portanto, gostaríamos de saber se, de facto, o Governo tem alguma medida adicional ou se neste momento está a ponderar, inclusivamente, pensar num novo acionista ou apresentar aqui alguma solução ou medida para resolver esta questão. E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, agradecendo a intervenção da Sra. Deputada Patrícia Caixinha, passava ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado João Ribeiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si e o Sr. Secretário de Estado por estar aqui presente nesta comissão e os Srs. Deputados. Antes de mais, fazer uma nota prévia, o Grupo Parlamentar do Chega não se opõe a que ninguém venha a esta comissão e houve até alguma discussão sobre quem viria aqui e achamos que se o Sr. Secretário de Estado tivesse vir aqui por todas as empresas que atravessam problemas, e compreendemos que esta pode ser um caso particular, teria que arranjar aqui uma residência oficial e estar aqui sempre, porque infelizmente são coisas que acontecem, as empresas nascem, morrem, faz parte infelizmente faz parte do ciclo das empresas. Relativamente à situação que nos traz aqui, algumas perguntas que eu teria já foram respondidas, principalmente a cronologia que fez sobre todo o procedimento, e agradeço. E eu iria diretamente às perguntas que, na nossa opinião, ainda ficaram por esclarecer. A primeira pergunta, e acho que muito importante, é se, no seu entendimento, houve, por parte da empresa, entenda-se da administração, alguma escusa às responsabilidades. Se por algum momento sentiu que a administração da empresa tentou fugir a essas responsabilidades. Outra questão, na sua intervenção inicial, frisou que os salários estavam em atraso e foram sendo pagos. A minha pergunta concreta e que me intriga é, tendo as contas da empresa arrestadas, como é que esses salários foram pagos? De onde é que veio esse dinheiro? Através de que conta, de que mecanismo? Isto não só para a Printer, mas outras situações de outras empresas que acontecem no país, já que estamos aqui, isto realmente é uma situação que me intriga, como é que é possível fazer pagamentos. Isto depois entronca noutra questão que vou fazer a seguir, que é, já se falou aqui muitas vezes, porque é que a empresa não aderiu ao layoff. E eu gostava que o Sr. Secretário de Estado também nos esclarecesse, e eu penso que não estou errado, que é quando a empresa está em layoff, o valor é pago pela Segurança Social à empresa e a empresa depois é que paga aos trabalhadores. Ou seja, se a empresa tem as contas arrestadas, se ela aderisse ao layoff, esse dinheiro também ia ficar arrestado. Corrija-me se estiver errado e se existe outro mecanismo para correr. Isto tudo no sentido em que mais empresas podem estar em situações de dificuldade e pode-se contornar essas dificuldades, sempre tendo em conta o interesse dos trabalhadores dessas empresas. Na opinião do Governo, que está há pouco tempo em funções, acha que a ACT e os mecanismos do Estado agiram, não estamos aqui a falar se as pessoas intencional ou sem intenção, é se têm mecanismos para agir com a brevidade que se exige nestas situações de fragilidade para os trabalhadores? A outra questão ainda, e também corrija-me se estiver errado, para aquilo que me disse, só duas pessoas ainda tinham entregue o processo da totalidade. Estamos aqui na Comissão de Trabalhos, que já seria importante, não sei se acontece ou não, mas eu penso que não acontece, porque eu nunca tive e eventualmente também nunca ninguém teve, que é quando damos a ação de formação nas empresas, as pessoas não são formadas para, quando têm um problema desta natureza, como é que há de agir. E para aquilo que acabou de dizer, parece que isso realmente se verifica. Ou seja, há aqui procedimentos que não estão a funcionar da forma mais agilizada e as pessoas não têm conhecimento e, como todos sabemos, o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém. Outra questão que foi colocada aqui na audição anterior, não sei se teve a oportunidade de ouvir ou não, o Dr. Álvaro Sobrinho referiu que os recursos humanos, também não sabemos se é uma pessoa ou se são 10, mas os recursos humanos, quem estava responsável pelos recursos humanos, colocaram, estão em baixa, eu percebi baixa médica, não sei se pode haver aqui a situação de estar a cometer alguma irregularidade, mas acho que ouvi bem que todas as pessoas dos recursos humanos meteram baixa ao mesmo tempo. Se, eventualmente, porque é uma situação peculiar, e até se alegadamente essas baixas não deviam ter sido requeridas, até foi uma falta de respeito para com os outros trabalhadores, se por parte da ACT foi movida também alguma ação inspectiva para perceber o que é que aconteceu realmente com este grupo de trabalhadores, até pode ser um problema de saúde pública, na empresa, que todos ao mesmo tempo colocaram baixa médica. E era só estas perguntas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra ao Sr. Deputado José Sousa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na ausência do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, congratulou-se com a oportunidade de estar presente nesta comissão. Nós também saudamos a sua presença. Fosse por vontade do PSD, o Sr. Secretário de Estado não estaria nesta comissão, não teria a oportunidade de trazer estes esclarecimentos, mas felizmente a oposição do PSC não foi suficiente para impedir a sua presença nesta comissão, que nós saudamos. Queria também, antes de lhe dirigir algumas perguntas, só fazer um comentário. Acho que a intervenção, o conteúdo e o tom da intervenção da Sra. Deputada Carla Barros foi lamentável. O nosso... Muito obrigado. O foco desta comissão, desta audição, não é o Bloco de Esquerda, é a situação da empresa e é essa que nos deveria preocupar. E gostava de dizer o seguinte: a ideia de que, perante uma situação destas, o comportamento deve ser o silêncio, é uma ideia que é ofensiva, do nosso ponto de vista. Para já, o silêncio foi quebrado quando os trabalhadores, à porta da empresa, estavam a protestar pela total ausência de resposta e de saída para a sua situação. Os trabalhadores tiveram mais de um mês à porta da empresa, sem receber salários, sem poder aceder ao subsídio de desemprego, sem nenhuma resposta, e aí foi porque quebraram o silêncio, porque estas questões não são para ser tratadas de forma silenciosa, foi porque quebraram o silêncio que começou a haver algumas respostas para estas situações. Em segundo lugar, quando o PSD diz não iremos alinhar neste tipo de iniciativas que trazem estes problemas para a praça pública, está a faltar à verdade, na medida em que o PSD alinhou com a presença do Dr. Álvaro Sobrinho no Parlamento. O PSD votou a favor da vinda em praça pública do administrador da empresa ao Parlamento para esclarecer as situações, o que significa que o PSD, ao votar a favor da vinda do Dr. Álvaro Sobrinho, quis que estes problemas desta empresa e os problemas relativos à atuação da administração desta empresa fossem discutidos em praça pública. Em terceiro lugar, é do domínio do absurdo dizer-se que o problema reputacional de uma empresa que deixou de pagar salários, tem contas arrestadas em consequência dos processos judiciais do Presidente do Conselho de Administração, que os problemas reputacionais da empresa se devem ao Bloco de Esquerda. Isto é absolutamente absurdo, do meu ponto de vista. Se há um lado reputacional da empresa que ficou prejudicado, ele ficou prejudicado precisamente pelas circunstâncias que envolvem o Presidente do Conselho de Administração e a própria atuação da empresa, quer junto dos trabalhadores, quer junto de eventuais clientes. Mas relativamente aos esclarecimentos que trouxe, queria em primeiro lugar agradecer o registo que fez das várias reuniões e contactos da Autoridade para as Condições de Trabalho com os trabalhadores, com o sindicato e até com a administração também. E o relato que fez das reuniões tidas na DGERT, agradecemos essa informação. Queria só somar três perguntas que para mim não ficaram completamente esclarecidas. A primeira é se o Governo entende que aquilo que aconteceu na Printer foi um lockout. O nosso entendimento, quando lemos o artigo do Código de Trabalho que define o que é o lockout, é que esta situação se enquadra no lockout que é proibido pela lei e até pela Constituição. E da apreciação que o Governo pode fazer com os dados que tem, queríamos perguntar-lhe se também é esse o entendimento do Governo. Queríamos saber se, quer no âmbito do diálogo estabelecido na DGERT, quer, uma vez que o Sr. Secretário de Estado também poderá ter essa informação por via da Segurança Social, é saber se, porventura, foi ponderado pela empresa o recurso ao layoff. E, se ele foi ponderado, se ele não avançou porque havia dívidas à Segurança Social ou porque o dinheiro do layoff iria ser transferido para contas arrestadas e, portanto, depois também não poderia chegar aos trabalhadores, ou seja, foi ponderado ou não foi ponderado? Se foi ponderado, porque é que não avançou o recurso ao layoff? E, finalmente, uma vez que a nossa percepção, que foi reforçada com a audição anterior que fizemos ao Dr. Álvaro Sobrinho, é que os problemas da empresa se devem essencialmente ao Presidente do Conselho de Administração, isto é, não há um problema com a disponibilidade, a competência, a capacidade dos trabalhadores, e aparentemente a Printer teria capacidade para continuar a dar cartas no mercado da indústria gráfica e, nomeadamente, nas exportações que também tanto quanto sabemos, era uma empresa que tinha bastantes clientes estrangeiros e que tinha um trabalho, que tinha também uma cota importante de exportação, era uma empresa bastante especializada num determinado segmento do setor de produção de livros, e portanto a terceira pergunta que lhe queria fazer é sobre a viabilidade da empresa. E de acordo com o Governo, sendo o Sr. Secretário de Estado o Secretário de Estado do Trabalho, que diligências é que o Governo está disponível para fazer no sentido de garantir a viabilidade da empresa, a continuação da empresa, porque nos parece, não sei se partilha dessa análise, que neste momento o problema da empresa é o problema do Presidente do Conselho de Administração, basicamente, e das consequências que isso tem.
Muito obrigado.
Finalmente, e mesmo para terminar, Sr. Presidente, agradecer a tolerância. Foi dito que há dois trabalhadores que tiveram suspensão de contrato. Se eu percebi bem, que apenas dois processos de suspensão de contrato é que estão concluídos. Porquê é que os outros não estarão concluídos, na medida em que, à partida, será neste momento o recurso à figura da suspensão de contrato que permitirá aos trabalhadores terem, apesar de tudo, algum rendimento que lhes permita fazer face ao cotidiano?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de fazer uma declaração prévia para salientar o seguinte: os problemas laborais, os problemas dos trabalhadores não são matéria de confessionário e, por conseguinte, é manifesto, neste caso como em muitos outros, que a projeção mediática, a presença dos partidos, o apoio dos partidos, são muitas vezes, como aqui foi, manifestamente, fundamentais para ajudar a desbloquear as situações. Aliás, eu gostaria de salientar que o PCP, desde o primeiro dia, acompanhou diariamente o piquete de trabalhadores junto das instalações da empresa. E eu próprio tive a ocasião de me deslocar também para reforçar o apoio do meu partido àquela causa justa e para denunciar aquela situação. Uma situação que eu suponho, e ainda bem, não ser frequente, que se traduz no facto de os trabalhadores estarem verdadeiramente reféns de um processo judicial com o qual nada tem a ver e muito menos as relações de trabalho que mantêm com determinada empresa. Dito isto, concluo a abordagem prévia salientando a nossa enorme preocupação quanto à situação atual dos trabalhadores em termos sociais, mas também quanto ao seu próprio futuro e ao futuro da empresa, que é uma empresa destacada na indústria gráfica nacional e com projeção internacional. Sr. Secretário, eu gostaria de colocar-lhe algumas questões que passaria a enunciar. A primeira tem a ver com a resposta que o gabinete da Sra. Ministra deu a uma pergunta do PCP do dia 10 de maio. Há uma anterior do dia 24 de Abril que ainda não foi respondida. O Sr. Secretário de Estado adiantou aqui alguma informação para além da escassa informação que a resposta do gabinete da Sra. Ministra continha, designadamente em relação aos três processos inspectivos. E, portanto, da exposição que o Sr. Secretário de Estado fez, resulta que nenhum deles tem a ver, aparentemente, o Sr. Secretário de Estado não disse quais foram as outras situações identificadas no terceiro processo, mas aparentemente não tem nada a ver com a situação de que nos parece configurar de lockout. E a pergunta que se impõe fazer é que avaliação, se sim ou não, tem a ver, algum deles, creio que não, mas que avaliação é que o Governo faz da situação ali criada com um impedimento objetivo do acesso dos trabalhadores às instalações. Que avaliação é que a ACT fez desta questão? se prestou informação ao Governo, se do ponto de vista da sua avaliação enquanto autoridade, se estamos perante uma situação de local ou não, e se situações destas são ou não frequentes. Gostaria também de saber se, estando as contas da Printer Portuguesa arrestadas, se a empresa poderia recorrer a instrumentos públicos, e foi aqui já mencionado o layoff, mas poderia recorrer a outros, estando as contas, como digo, nesta situação. E, finalmente, sendo, como digo, os trabalhadores da Printer reféns de uma situação à qual são alheios, perante, pelos vistos, impossibilidade de aceder, de empresa aceder às suas próprias contas, se há alguma maneira, o Sr. Secretário de Estado começou por dar a nota de que um dos primeiros exercícios que fizeram no Governo foi revisitar a legislação. E nessa revisitação à legislação, se foi possível encontrar uma solução que permitisse designadamente que a empresa continuasse a laborar e que as receitas, por exemplo, estivessem ficassem à guarda do próprio processo. Eu não estou a dizer nada de novo, nomeadamente nos processos de insolvência. Há situações em que as empresas continuam a laborar e a receita fica, digamos, cativa e à falta de melhor expressão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao fim das intervenções dos partidos. Passarei agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado de Trabalho para uma resposta conjunta com um tempo de referência de 25 minutos. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. Deputadas, Srs. Deputados, procurando então complementar a intervenção inicial e dando resposta com o maior rigor possível às questões agora colocadas. Relativamente ao PSD, deputada Carla Barros, apenas agradecer as palavras de elogio, nomeadamente ao funcionamento de serviços, e dizer que efetivamente houve essa preocupação da parte do Governo de diligenciar para ter uma informação rigorosa de como é que os serviços estavam a funcionar, o que nos permitiu rapidamente também ficar informados sobre a situação dos trabalhadores e poder acompanhar a evolução da situação. Relativamente à Sra. Deputada Patrícia Caixinha do PIS, tal como para o representante dos seus deputados, há questões que não lhe conseguimos responder, que é antecipar o que está na esfera de decisão da empresa ou dos trabalhadores, mas o que lhe podemos dizer muito clara é que à data de hoje, tanto a empresa como os trabalhadores estão muito bem informados. Portanto, estão muito bem informados sobre a legislação, sobre os mecanismos vigentes, sobre como é que devem operacionalizar este ou aquele apoio e, portanto, não temos aqui, à data de hoje, qualquer desconhecimento, que também foi desde logo algo que motivou a intervenção direta do gabinete da Secretaria de Estado, foi percepcionar se haveria alguma coisa desse género. Não. Portanto, o que significa que a empresa, não dando passos no sentido de solicitar apoios, é porque não pretende fazer, ou porque fez alguma análise prévia e considera que não reúne os requisitos. Portanto, são decisões que estão na esfera da empresa. Relativamente aos trabalhadores, o que temos constatado é que a informação também existe. Aqui o sindicato teve, sem dúvida, um papel muito relevante, e, portanto, nós percebemos isso. Assim como a ACT, quando teve as várias reuniões com o sindicato, e, portanto, podemos ter aqui tido, nomeadamente, uma atividade pedagógica da parte da ACT e, por sua vez, já devidamente informado com o que lhe faltasse em termos de conhecimento, o sindicato interagiu com os trabalhadores e, portanto, se à data de hoje temos apenas dois processos, é porque os trabalhadores, dentro da sua esfera de liberdade, estão a gerir o processo, no sentido de decidirem qual é a melhor opção. Mas no momento em que decidam operacionalizar o pedido, o sindicato sabe e foi clara na reunião com eles que domina bem o procedimento. Se existia numa fase inicial algum desconhecimento em relação ao site onde devem fazer os contactos, onde devem proceder os pedidos. Isto está tudo ultrapassado. De qualquer modo, e alguns dos seus deputados falaram nisso, nada como tirar daqui ensinamentos para ver se esse conhecimento é geral, porque, por regra, só aprofundamos conhecimentos quando temos um problema concreto. Portanto, e é isto também, desde logo, um dos ensinamentos que estamos a tentar ver, como divulgar o suficiente, pelo menos junto das entidades que, por regra, são a primeira porta de contacto dos trabalhadores, nomeadamente sindicatos e partidos políticos, porque não, e órgãos institucionais, para que se domine os caminhos da segurança social, para que esses processos depois sejam rápidos. Porque, efetivamente, foi o que constatamos. No momento em que o trabalhador decide operacionalizar, mesmo que haja erros, como o que o sindicato referiu na altura, de mau preenchimento, ou precipitação no preenchimento, e rapidamente os serviços detectam e fazem algumas correções automáticas, e, portanto, não há problema quanto a isso. E o prazo que lhes referi, de 5 a 10 dias, é o prazo que está a ser cumprido, e, portanto, só se aproxima mais dos 10 ou dos 5, consoante haja mesmo esses pequenos lapsos. Senão, até conseguem atingir os 5 dias por regra. Não, é a informação que nos é dada dos serviços. E não temos conhecimento, portanto, de outros pedidos que tenham sido apresentados, e, portanto, relativamente ao layoff, incentivos do IFP, não temos conhecimento de o que significa que na esfera de quem de direito, que tem de tomar a decisão, ou trabalhadores, caso sejam subsídios ou incentivos de acesso individual ou da parte da empresa, entenderam que não o deviam fazer. No entanto, há algo que penso que é de conhecimento dos seus deputados, que a empresa funcionou durante bastante tempo com o processo judicial que foi referido e com as contas arrestadas e conseguiu funcionar. Portanto, há mecanismos que a empresa conseguiu no passado que fizeram com que só em abril começasse a ter problemas de encerramento concreto, total, e que tenham salários em dia até março. Portanto, há mecanismos que a empresa está a conseguir encontrar nos termos da lei e porque também está a ser assessorada. Portanto, a empresa, quando se dirige aos serviços do Ministério, está devidamente assessorada pelos seus advogados. Portanto, há um conhecimento total da e não precisa, digamos, de assessoria pública nesse sentido. Portanto, tem toda a assessoria necessária. A ACT, e penso que com esta questão se conseguirá resolver, portanto, e responder de uma forma cabal, penso eu, mas depois de qualquer modo teremos a oportunidade, com calma e nas respostas que ainda falta dar a duas perguntas que estão dentro do prazo. Prazo que temos aqui terminado 16 de junho, portanto, uma delas, outra pouco antes, e iremos tentar completar, mas gostava de dizer, a ACT fez dois autos, esses dois primeiros autos, essas duas primeiras inspeções, são relativamente a esta matéria e são na sequência das denúncias do sindicato que expressamente invocou que fosse analisada a questão do lockout. E, portanto, isto está a ser devidamente ponderado e analisado. Haverá o contraditório e depois haverá a decisão final. E nós iremos analisar a decisão final. Não temos nenhum reparo a fazer às instituições públicas, antes, pelo contrário, que fique claro. E também ainda não encontramos, mas estaremos atentos, qualquer necessidade de melhoria de procedimentos ou legais. Mas estamos a fazer o acompanhamento sem qualquer preconceito, sem qualquer ideia preconcebida de que não iremos encontrar necessidades de melhorar. Mas também não estamos à procura delas como se isso fosse uma obrigação. É o que vier a surgir na sequência. E este último facto, que é o termos de reunião agendada para dia 6, na sequência do processo, pela desert, não é? Na sequência do processo, processo de prevenção de conflitos, que irá garantir a presença dos representantes dos trabalhadores, portanto, o sindicato, da empresa, pensamos que estão reunidas todas as condições para que nada seja desconhecido da parte de todas as entidades e que se possa dar aqui o máximo de apoio àqueles que são sempre a parte mais frágil nesses processos, que são os trabalhadores. E, portanto, a nossa posição enquanto Ministério será indiscutivelmente essa, cumprida a lei, cumpridas as obrigações de informação, garantido o desconhecimento total dos direitos pela parte de todos, aqueles que claramente neste processo, se a própria lei assim os encara, uma parte mais frágil nesta relação, que é característica da relação laboral, tenha da nossa parte uma especial atenção para que não haja nada, nenhuma entropia no sistema institucional, legal, que esteja a dificultar esse caminho. Se nos apercebermos, claramente assumiremos essa situação. Portanto, espero que isto fique, em termos de esclarecimento, completo. Da parte da Secretaria de Estado, manifestar-lhes que esta será a postura relativamente a todo tipo de situações, isto é, surgindo um caso concreto, via senhores deputados, como chegou desta vez com as perguntas, via sindicato, como também chegou, ou por outra via, mas que não chega informação de problemas na área laboral, nós iremos sempre com a máxima das urgências e diligência olhar esse caso, mas sempre também com a disponibilidade para uma visão mais ampla e revisitar, talvez porque é característico de governos no início de mandato, ou porque é boas práticas periodicamente revisitarem-se as leis e os procedimentos, e nós iremos revisitar sempre em todas as situações os procedimentos administrativos, as atuações das instituições e o quadro legislativo. E onde houver necessidade de atuar. Portanto, aqui também será o caso concreto. Obrigado, Srs. Deputados. Será sempre uma honra.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Damos assim por encerrado esta audição. A terceira parte está prevista para as 12h30, mas eu creio que, estando todos os grupos parlamentares aqui presentes e havendo quórum, que após a saída do Sr. Secretário de Estado e dos restantes acompanhantes, poderíamos continuar a nossa reunião. Fazemos apenas uma pequena pausa para nos despedirmos do Sr. Secretário de Estado e continuaremos a reunião logo de seguida. Muito obrigado.